Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos. Estamos de volta com o programa Conversa com o Reitor, aqui na Rádio Uninter, na CNU, depois de um longo período de descanso. Aí as férias foram meio longas aí, só do programa, né? Porque de fato esse ano nós estamos aí passando por ainda ajustes e também adaptações, esperando as definições do MEC em relação à nova regulação da educação à distância. Mas estamos aí bem confiantes que vamos dar prosseguimento aos nossos cursos, às nossas matrículas, vamos continuar crescendo. E o programa de hoje é bem nessa linha. Nós falaremos sobre uma parceria entre o nosso centro universitário, por meio do curso de jornalismo e da TV Profissão, com a Fundação Padre Anchieta, São Paulo, que é mantenedora da TV Cultura. Então, por enquanto, aqui nós temos no estúdio o professor doutor Guilherme Carvalho, que é coordenador dos cursos da área de comunicação, do jornalismo especificamente. E eu acredito que tem até demais, né, Guilherme? Bom dia.
Bom dia, professor Benhur, bom dia, pessoal que está acompanhando aí ao vivo o nosso programa. Jornalismo e comunicação institucional, são os dois
Sim.
cursos, nota 5 nos processos de reconhecimento.
Maravilha, parabéns pelo trabalho, excelentes resultados aí das avaliações, né, das comissões do MEC, e isso comprova a qualidade dos nossos cursos na área de comunicação também. É uma área estratégica, uma área muito importante, muito relevante, em que nós temos equipes qualificadas, preparadas. E são cursos que crescem, né? Tem crescido aí, principalmente jornalismo. Nós vimos até o Elton, que é o diretor da Escola de Comunicação, Gestão e Negócios, comunicou ontem, falou ontem, que nós tivemos um crescimento significativo de matrículas de jornalismo, né?
Sim. Então, a gente tem vivenciado um período muito interessante do ponto de vista da procura do curso, né? Boa parte, professor, eu diria, por causa desses resultados que a gente tem obtido, né? Quer dizer, é um processo de reconhecimento que nos deu nota 5, uma nota de ENADE também muito boa. Nós tivemos o melhor desempenho dentre as grandes instituições que têm curso de jornalismo EAD, nós tivemos o melhor desempenho.
CPC ficou um
4.
quatro, né? Tá
CPC
ótimo.
4, muito bom, porque o nosso curso, quando foi criado aqui, era de 2007. Desde então, o máximo que a gente tinha conseguido era o CPC 3, com o curso presencial, né? E agora, com o curso EAD, a gente conseguiu o CPC 4. Então, é uma nota excelente e que eu acho que, sobretudo para a nossa área, que é uma área muito avessa ao ensino à distância, ainda, uma parte dos
Tem uma
colegas
campanha ainda, né, dos colegas jornalistas, né?
ainda tem de jornalistas e de professores também de outras instituições que ainda veem com muito maus olhos, né, a educação à distância, mas eu acho que a gente está quebrando alguns paradigmas quando a gente demonstra que mesmo na educação à distância é possível você formar bons profissionais e obter excelentes resultados, como é o caso do que a gente está conseguindo fazer agora no curso de jornalismo. Então, enfim, acho que é uma evidência muito forte, são evidências muito fortes de que a gente consegue formar bons profissionais aí.
Sem dúvida, né? E de fato, né, você menciona aí a situação de que parte da imprensa tem um viés, né, contrário, até por ter uma característica meio que chapa branca, assim, né? A gente acompanha, né, as diferentes formas de divulgação, né? E para quem é observador, muitas vezes você não consegue identificar quando você lê ou você assiste, né, uma mensagem publicitária ou jornalística, né, um trabalho jornalístico. Mas quando você vê a coisa acontecendo, a relação entre o jornalista, o repórter e as pessoas que organizam, pode ser dentro da empresa, pode ser dentro da área governamental, você percebe assim que há uma certa aproximação, uma proximidade de interesses, enfim, acontece, né? A gente sabe que a imprensa não é 100% isenta, tem tendências políticas fortes, fortíssimas aí, né, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, o que tem acontecido, mas nós precisamos, né? Nós precisamos, a imprensa faz parte da liberdade, né, de manifestação, e nós temos que respeitar. Gostaríamos que fosse um pouco mais isento em todos os canais, em todos os veículos, mas isso não, infelizmente não acontece.
É, não existe, né, professor, uma área profissional em que você não tenha problemas, que você não tenha defeitos, né? É feito por seres humanos, enfim, então os erros vão acontecer. No jornalismo, a gente tem uma situação que talvez seja diferente das demais áreas de atuação, porque é uma atividade que tem que equilibrar diferentes interesses. O interesse político, o interesse dos patrocinadores, financiadores, enfim, anunciantes, o interesse do público e dos públicos, porque é uma disputa, a gente vive uma situação política no Brasil muito polarizada, então é difícil também equilibrar esses diferentes interesses, né? E o interesse também do jornalista, porque ele também tem as suas convicções, tem o seu ponto de vista, tem o seu pensamento. Tudo isso é um caldo, né, que o jornalista precisa de algum modo equilibrar para poder fazer uma produção que tenha credibilidade, que seja bem feita. Eu tendo, professora, a não acreditar que o jornalista faz o seu trabalho pensando no errado, tendo a pensar dessa maneira, porque é a credibilidade dele que está em jogo, né? Então, talvez o que a gente possa identificar aí é que, claro, nenhum jornalista é totalmente imparcial. A imparcialidade é um mito no jornalismo, mas é possível buscar, dentro de aspectos éticos, posições ou desenvolver um trabalho que minimamente seja honesto. E eu acho que tem que ser o compromisso do jornalista.
Perfeito.
E é legal a gente falar isso porque dia 7 de abril, agora domingo, é dia dos jornalistas. Então, e a gente tem hoje, inclusive, um debate muito legal com a Joyce Ribeiro, que é jornalista e apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, que vai acontecer à noite, às 19 horas, lá no auditório do Garcês.
Vai ser transmitido?
Vai ser
Vai?
transmitido, mas
Ah,
tem
legal.
quem tiver em Curitiba região quiser participar
Como que vai
presencialmente.
ser esse acesso aí para quem?
Nós vamos fazer pelo canal do YouTube da Uninter, não tá,
YouTube
dá
da
para acessar
Uninter.
por lá, mas quem quiser acompanhar ao vivo, quem quiser acompanhar presencialmente também é possível.
Fica
A gente
convidado,
está
né?
convidado
Interessante.
já para chegar lá também. Vai estar
Principalmente os estudantes, os profissionais da área.
Exatamente. Então, profissionais, estudantes de outros cursos também, né? Afinal de contas, como disse o professor Benhur aqui, o jornalismo é uma atividade de interesse público e que é fundamental para a sustentação da democracia. Quer dizer, não existe democracia sem liberdade de informação, sem liberdade de expressão, né? O jornalismo é um instrumento importante nesse sentido.
Perfeito. Está aí então feito o convite ao vivo, né, e em cores para as pessoas que têm interesse na área, entender um pouco mais, né, aprender um pouco mais também sobre o jornalismo, a imprensa, enfim, e as atividades profissionais da área, né? Porque nós sabemos que o jornalista ele tem diversas funções, diversas formas de atuação. Ele não precisa estar vinculado à imprensa especificamente, né? À divulgação, quando fala em imprensa, né? A gente já lembra do material impresso, né? De jornais, etc., que estão deixando de existir aí gradualmente, né? E aqui, pelo que eu lembro, a Gazeta do Povo tem acho que só uma edição, né? Só de domingo, é isso? Do
A Gazeta do
Paraná?
não, a Gazeta do
Parou
Povo
mesmo? Já
parou,
parou,
abandonaram,
100%.
abandonaram as
100%. Está só no, só online,
só
né?
online. A Gazeta do Povo, que é o principal jornal paranaense aqui em
É, de
termos
fato.
de
Muito
audiência,
respeitado.
relevância e tal,
Muito
né?
respeitado. Bom, vamos chamar aqui os nossos convidados, então. E legal. Temos aqui, então, a presença do Fábio. É isso? Fábio, que é um nome aqui do meio muito conhecido no Brasil, né? Muito forte, muito expressivo, Fábio Chateaubriand Borba. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui.
Que bom
Esse
tê-lo aqui.
sobrenome Chateaubriand é um nome polêmico, mas também é um nome interessante, né? Tem uma parte importante da história da nossa comunicação passa por esse sobrenome. Eu sou sobrinho neto do Assis Chateaubriand, mas não tenho tanta responsabilidade como ele tinha, né? Ele foi um dos pais da comunicação moderna do Brasil e hoje eu posso usar o ensinamento do Chateaubriand na área da comunicação dentro da TV Cultura, né?
Muito bem, falamos de você um pouco, então, Fábio. Você Você é diretor da TV Cultura e tem participação na Fundação Paz Anchieta também. Como que é essa tua posição lá dentro dessas instituições?
Isso, eu sou diretor da Fundação Padre Anchieta, que é mantenedora da TV Cultura. Né? Sou diretor executivo, cuido da rede de afiliadas, cuido também da Brasil Jazz Sinfônica, que é uma grande orquestra dedicada à música popular brasileira, e da Univesp TV, né? Que é um canal dedicado ao ensino, a TV Cultura dos anos 70, quando ela se dedicava às videoaulas. Né? E hoje a Univesp TV é fruto de um convênio da Fundação Padre Anchieta com a Fundação Univesp, levando conteúdo universitário via TV aberta. Né? Então, é uma experiência de mais de 12 anos e que tem trazido bastante felicidade para as instituições.
É credenciada como instituição de ensino ou os cursos são livres?
É credenciado como instituição de ensino. É a quarta universidade pública do estado de São Paulo. Né? USP, Unicamp, Unesp e a Univesp, que congrega professores dessas três instituições. E foi o primeiro modelo nesse sentido no Brasil, né? Que é levar ensino universitário via TV aberta, considerando que nem todos os alunos da base da Univesp tinham acesso via internet, então a televisão ela passou a ser um meio democrático para levar esse conteúdo universitário.
Legal. Não sei se você conhece, o Peters deve ter comentado contigo. Bom dia, Peters.
Bom dia, magnífico reitor.
Pelo aqui.
Prazer em estar aqui pela primeira vez, né? Isso. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Peters.
Um prazer estar aqui ao lado, nossa referência em televisão com a TV Cultura de São Paulo. Fábio Chateaubriand Bormer. O nome dele é Chateaubriand.
Já comentou.
Tem tudo a ver com a televisão, né?
Tem uma relação direta com a comunicação no Brasil.
Exato,
muito forte, né?
Nosso grande parceiro, reitor.
Não sei se o Peter já comentou contigo, mas nós aqui começamos com os nossos cursos na modalidade à distância. Iniciaram por transmissão via satélite, com as aulas transmitidas ao vivo. Um pequeno estúdio lá na
Mato Grosso,
na rua Mato Grosso, lá no bairro Água Verde. Era uma casa, né, e uma garagem adaptada para estúdio, mas tinha uma grande antena da Embratel, essa que está aqui fora. E as pessoas não falavam que iam para o estúdio transmitir aula, eles iam para a antena. Uhum. Então você vai trabalhar, hoje eu vou lá para a antena da aula. Então esse era o costume, era bem interessante. Era, o CBED era a empresa, mas popularmente, internamente, né, o pessoal gostava de ir para a antena. E as aulas eram transmitidas ao vivo, território nacional, né, um decoder, uma parabólica, e os nossos alunos assistiam às aulas. Então, o primeiro modelo de EAD nosso foi reproduzir a sala de aula presencial em telesalas, onde os alunos assistiam no começo. Equipamento lá, TV de 29 polegadas, né? E depois é que vieram os projetores, e desta forma a gente cresceu com duas faculdades aqui. A Facinter, que era estruturada com os cursos de bacharelados e licenciaturas, e a FATEC Internacional, os tecnológicos. E nós, como duas faculdades pequenas, isoladas, nós tínhamos aí uma grande participação, uma grande fatia desse público-alvo da EAD, porque sempre focamos na qualidade. E depois, claro, com o crescimento, a ampliação, a transformação da nossa instituição em centro universitário, aí nós tivemos que buscar aí novas formas, e aí foi para a internet. Enfim, aí hoje nós temos 154 cursos de graduação e mais 400 de pós-graduação lato sensu, além de mestrado, doutorado e cursos técnicos. Então, a instituição é verticalizada, né? Vai desde a educação básica até o stricto sensu, até o doutorado. E tem uma história longa, e não tão longa quanto a da TV Cultura, mas hoje o que interessa aqui não é a história da Uniter, é TV Cultura. Fala um pouco sobre essa parceria, que, pelo que eu vi aqui do protocolo de intenções, é uma parceria que envolve a Uniter, o curso de jornalismo, propriamente dito, e a TV Profissão, além, obviamente, da TV Cultura, que está, eu acredito, patrocinando esse processo. Né?
Reitor, a história da TV Cultura, ela inclui a Uninter. O grupo Uninter Educacional inclui o Super Canal 13 aqui de Curitiba. O nosso amigo Peters é um grande entusiasta da comunicação pública e educativa do Brasil. E o que nós vamos celebrar hoje é um capítulo importante na história da TV Cultura e não seria possível sem o Grupo Uninter Educacional. Porque é a primeira vez que um grande projeto de integração entre alunos de jornalismo, né, com a área de jornalismo da TV Cultura vai acontecer. É a primeira vez que isso vai acontecer, né, dentro dos 55 anos da TV Cultura. São 55 anos que serão celebrados neste ano, a partir de junho. Então, é um processo importante para a TV Cultura, que é levar a experiência da academia, né, dos alunos que estão na efervescência dos seus estudos, e a gente vai levar essa característica, né, dos jovens de hoje, né, dessa coisa imediata de trazer a notícia com qualidade, de forma imediata, para a TV Cultura. Então, eu posso dizer que esses 55 anos da TV Cultura, ele tem sido construído, né, degrau a degrau, e o Grupo Uninter Educacional tem sido muito importante, né, nos últimos 5 anos de parceria. Então, eu sou muito grato a você, eu sou muito grato ao Pickler, ao Peters, que tem feito um trabalho extraordinário com a nossa emissora. E cada vez mais nós vamos pensar em produtos que saem aqui do Paraná e que ganhem projeções nacionais pela TV Cultura. Então, celebrar essa parceria com os alunos de jornalismo do Grupo Uninter para nós é um capítulo importante na nossa história.
Perfeito. E, Peters, fala um pouco de como vai ser a participação da TV Profissão nesse processo.
Primeiro eu precisava dar um pouquinho da concepção inicial de todo esse projeto que a gente fez com a TV Cultura e, é lógico, com o curso de comunicação. Conversando com o Guilherme, né, eu já vinha sendo cobrado muito do Pickler sobre essa questão, porque a televisão, além dela fazer esse papel importante de democratizar o acesso ao saber, né, que é o que a televisão faz hoje. A televisão hoje para nós é a união entre a tecnologia, a comunicação e a educação. Então, mais do que seduzir telespectadores, nós estamos aqui para fazer realmente dar informação no exercício da cidadania, dar informação para o acesso democrático à informação, à educação, ao ensino, à aprendizagem. E aí a gente vem sendo cobrado do nosso chanceler, professor Pickler, sobre essa questão de como utilizar a televisão a serviço também do curso de comunicação. Assim como os cursos de saúde têm os seus laboratórios, o curso de comunicação passa a ter um grande laboratório agora, que é a televisão. A televisão é um grande laboratório. E a gente teve um exemplo bem interessante, o Guilherme me deu esse feedback, quando o MEC fez uma avaliação do curso. A gente vinha com esse convênio, né, com o curso. E quando o MEC fez a avaliação, deu nota máxima com louvor, porque viu que o curso tinha todas as características de um curso nota máxima mesmo, com essa parceria importante de ter um canal de televisão junto, né, para que o aluno pudesse ter a sua aprendizada efetiva.
A TV Cultura para a comissão de avaliação.
Então, não, a parceria que o Peter está se referindo é com a TV Profissão.
A gente começou tem já o embrião é a TV Profissão.
Sim, mas foi apresentado lá na geolocalização.
Sim, sim. Sim,
foi, é só para orientar as pessoas. As pessoas têm que entender as coisas. Sim. A gente tem um probleminha na comunicação, que é assim, a gente vai falando...
Que é o histórico todo, né?
A gente vai falando entre nós sobre os termos, siglas, etc. Né?
Sim.
Então, essa avaliação a que o Peter se refere foi para o reconhecimento do curso, que o Guilherme já, comunicação e jornalismo, né, que o Guilherme já, ele já fez uma referência anterior aqui, sim, a gente estava conversando, né, antes de você chegar. E existe uma etapa da avaliação que é feita por geolocalização, porque os avaliadores estão online. Né? É assim que está acontecendo agora a avaliação para efeito de reconhecimento de curso, avaliação institucional. E foi desenvolvida uma metodologia pelo próprio MEC, e nós participamos disso, em que nós mostramos as nossas instalações ao vivo, né, no momento em que está acontecendo a avaliação, dentro de um processo chamado de visita geolocalizada. Então, o avaliador, ele sabe exatamente o que nós estamos mostrando, está vendo, e onde está acontecendo isso. Não tem como enganar, não tem como mostrar o endereço de outra instituição, mostrar, não dá para fazer uma fake news ali desse processo. Então, por isso que eu perguntei se lá a TV Profissão foi apresentada para os avaliadores. Então, foi apresentada.
Foi com um convênio, né? A gente já tinha um convênio celebrado entre as partes, né? É, esse é um histórico para chegar a responder a sua pergunta, Reitor.
Sim.
É, então, dali para frente desse convênio que a gente celebrou com o Guilherme, com o curso de comunicação, a gente começou a avançar. Nós temos muitas demandas que a cultura nos traz, né? Através do Silviano, né? Que é o coordenador da área de jornalismo. Então, e até está dentro daquela proposta que a gente fez, né? Do projeto, essas demandas. Que eram produzir aqui boletins, né, para a TV Cultura. A TV Cultura, ela tem, de horas em horas, ela tem um boletim da cultura, onde ela mostra as realidades. Ela tem, aliás, falávamos isso agora de manhã, quando eu fui buscá-lo no hotel, dessa importância que a TV Cultura está dando para se tornar uma rede nacional e tirar esse estigma de paulista, né? Porque a TV Cultura, ela começou com estigma paulista, né? Hoje não. Hoje ela está em quase 90% do território nacional. Ela é uma rede de televisão.
São quantas afiliadas, Fábio, hoje?
Hoje são 350 emissoras afiliadas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Entre geradoras e retransmissoras.
O percentual de cobertura está em torno de aproximadamente...
70% aí. Da população brasileira é alcançada pelo sinal da TV Cultura. Né?
Então é uma rede, né? Então, tirando esse estigma de paulista, a cultura está abrindo hoje, inclusive é o que o Fábio nos falou. É, nós somos candidatos a oferecer conteúdos, não só jornalísticos também, mas também conteúdos, programas de televisão. Estamos trabalhando com projetos de programas de televisão que poderão também ser desenvolvidos junto com o curso de comunicação. É, além do boletim, produzir matérias, por exemplo, nós temos um programa chamado Agricultura, TV Cultura. É muito bom esse programa. Então, por exemplo, o curso de jornalismo, ele pode trabalhar uma pauta para falar sobre agrotóxico, a importância, que é o agrotóxico na agroindústria. Enfim, dando alguns exemplos de pauta.
Tem um programa Opinião também.
Opinião também, com enquetes, etc.
Inclusive, Peter, só uma curiosidade.
Pode completar.
O programa Agrocultura, ele nasceu aqui no Paraná, mais especificamente lá em Cascavel.
Cascavel.
Né, numa parceria nossa com a nossa afiliada de Cascavel, a KTV, justamente para contemplar uma pauta muito importante, né, que hoje é a base do nosso país, é a base econômica do nosso país, e que não existia na grade da TV Cultura. Né? Então foi um produto televisivo que surgiu dentro da diretoria de rede de afiliadas da TV Cultura, para contemplar as afiliadas com forte apelo ao agronegócio, né, em regiões onde o agronegócio é a economia principal, e nasceu aqui no Paraná e hoje é um programa de rede nacional, conta com a contribuição de emissoras do Brasil inteiro, falando sobre a pauta do agronegócio, do Nordeste, na Amazônia, no Sul do Brasil. Então é um case de sucesso, Peters, onde nós queremos aprofundar e trazer a TV, trazer para a TV o Brasil, né? Como o Peters bem colocou, a TV Cultura, ela deixa de ser uma TV paulista, paulistana, para ser uma TV nacional. E nesse tempo de atuação, nós já retratamos o Brasil de várias formas e vamos continuar retratando.
E aí tem um negócio, Fábio, que é muito legal nisso tudo, porque a gente está falando aqui de uma rede nacional e nós estamos aqui falando de uma parceria com o maior curso de jornalismo do Brasil. Né? Em termos de alunos, nós temos hoje alunos no Brasil inteiro. Então, quer dizer, essa possibilidade de produção para cobrir fatos, eventos de diferentes localidades, a gente tem condição de fazer hoje com os alunos. Né? O professor Elton me lembrou aqui, eu precisava dizer que nós tivemos o CPC 4 em jornalismo, que é o melhor CPC contínuo dentre os cursos de jornalismo à distância, né? Então...
Agora, de novo, desculpa. CPC. O que é CPC?
Vamos explicar.
De novo.
Vamos ter que explicar.
O CPC, né? é a sigla para Conceito Preliminar de Curso. Ele é resultante de uma somatória de fatores. E é calculado curso a curso, que passa pelo ENAD. Né? Este ENAD, que foi divulgado agora na terça-feira, né? a última dia 2, foi o ENAD de 2022, onde os cursos da área de gestão e da área também jurídica, né, passaram pela avaliação do ENAD. E aí é muito demorado esse processo, o MEC leva muito tempo na nossa expectativa, nós gostaríamos que fosse divulgado no ano seguinte, né? Até meados do ano seguinte estaria ótimo. Mas, enfim, eles têm lá as razões dele. Mas o CPC, o conceito preliminar, ele é composto por uma fatia, assim, diversas fatias, diversos aspectos. A nota da prova do ENAD é um, a titulação do corpo docente é outro que conta. Essa informação é retirada do censo anual do ensino superior, uma informação oficial. Respostas ao questionário que os alunos fazem referente a se gostaram das aulas, se as aulas foram boas. Então tem uma opinião do aluno também ali. Além do aluno participar da prova, ele também participa da composição da nota, né, caracterizando um fator importante que é ele ter compreendido, primeiro, que a instituição deu condições para ele estudar, né, com aulas boas, significativas, que a infraestrutura oferecida também foi boa, infraestrutura tanto tecnológica quanto física, e que também a instituição ofereceu oportunidades de melhoria para ele, de melhoria profissional. Então, é uma série de fatores que vão compondo essa nota, e lá no final, então, sai esse conceito preliminar de curso. E ele tem duas formas de apresentação. Ele tem a contínua, que é uma nota fracionada, então chega lá numa nota, 3.058, e aí depois, como ele atinge uma determinada faixa, ele passa a ter fazer parte de uma faixa de 1 a 5. De 1 a 5. A nota 4 é uma excelente nota, muito difícil de conseguir, em função da natureza dos alunos e de ser educação à distância e ter um grande número de alunos fazendo prova. Por quê? Quando tem um número pequeno, como é o caso de uma universidade pública, federal, por exemplo, chega lá na frente, jornalismo, eles vão ter lá 5, 10, 15 alunos formando. E são esses que fazem a prova. Né? Nós temos aí acima dos milhares fazendo prova de cada curso. Né? E então é mais complexo o processo de orientar esse aluno a fazer a prova do ENAD. Mas está aí registrado o CPC, o conceito preliminar de curso, e depois esse conceito ele é utilizado em uma média e sai o IGC, que é o Índice Geral de Cursos da instituição. Né? E nós, de fato, no último ENAD, nós tivemos 22 cursos avaliados, ficamos com 16 cursos com nota 4 e 8 cursos com nota 3. E todos na educação à distância, com exceção de direito. Direito foi o único presencial nosso a avaliar. Mas, bem lembrado, aí, né, aí o que acontece? Né? Quando você recebe do INEP a divulgação, você vai olhar, chama todas as instituições lá na planilha e vê as notas de todas. Né? Aí, claro, o que aconteceu foi que o curso de jornalismo da Uninter ficou lá no topo da lista dos cursos avaliados pelo MEC.
Então, quer dizer, é a garantia, Fábio, nesse convênio, que vocês estão assinando um convênio com uma instituição que tem um curso de jornalismo, que não só é o maior do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativamente a gente está dando mostras de que os nossos alunos estão sendo bem formados. Né? E não tenha dúvida que para nós é o tipo de parceria que interessa muito, porque é o que o Peters falou aqui agora há pouco. Vai ser um excelente espaço para dar visibilidade para a produção desses alunos. Obviamente que isso vai motivá-los a querer fazer uma produção mais qualificada também. E a TV, obviamente, ganha com isso, porque tem produção de qualidade, né, para ser exibida na grade de programação também.
Claro, e é uma parceria que é boa para os dois lados. Né? Você usa a TV Cultura como um laboratório, né? Você tem uma formação acadêmica de base importante do grupo Uninter, né? E você coloca no mercado profissionais com capacidade excelente de atuação na área da comunicação, né? Então é a junção de esforços que, não tenho dúvida, eu faço uma correção aqui, é boa para os três lados. Isso. Para a universidade, para a televisão e principalmente para o desenvolvimento do aluno. Não, então, temos que celebrar, é histórico, reitor. Quando eu falo em capítulo histórico na história da TV Cultura, então não tenho dúvida que também na história da Uninter, é um capítulo importante na nossa história. É inédito para a TV Cultura é inédito para o Grupo Ninter e vai ser extraordinário para os alunos.
Uma grande experiência. Eu queria completar, magnífico reitor, o raciocínio da sua pergunta, dizer que esse projeto, então, ele vai ter a participação de todos os alunos. É possível que a gente consiga, eventualmente, incluir egressos também, porque,
exato,
por que não?
Claro, egressos também.
Acho
curso.
Que a gente também estava pensando no egresso, porque contempla aqueles que já se formaram e que e podem, de repente, com alguma campanha, voltarem a estudar fazendo pós-graduação, né? Meu filho, por exemplo, fez jornalismo aqui na Uninter e fez pós-graduação. Uhum. E hoje trabalha na RPC, é um diretor lá de...
E quando era aluno foi premiado por causa de uma produção,
foi,
né?
Premiado com a produção, né? Então, meu filho é uma referência aqui no curso de jornalismo também. E ele adorou.
Superou o pai.
Ele então. É referência.
Superou o pai. Tá certo. É para isso que a gente tem que criar os filhos, né?
Pois é, né? Superou o pai. É isso. Então, essas histórias é importante, vão ser todas elas partes desse processo. E o aluno que participar, a gente está estudando a possibilidade de haver uma remuneração, um cachê, né, para aquele aluno que tenha se esforçado mais e trazido conteúdos que tenham sido contemplados com veiculações nacionais, enfim, não só um cachê, como também a gente pode escolher os melhores no final, fazer o top, né?
Perfeito.
No final do ano, ou a gente, na data, claro, que a gente, claro, definir.
Uhum.
E a cultura já nos deu essa, ele vai nos avalizar, né? De fazer estágio lá.
Isso.
O melhor. Aliás, tem um aluno que deu um depoimento, dois, né? Na TV Cultura, um aqui de Santa Catarina, que fez um estágio lá, participou de um projeto e fez um estágio e foi contratado, né? Ele até era de Camboriú, né?
Isso, o Luiz Turati.
O Luiz Turati. Então, Luiz Turati. Ele acabou fazendo estágio lá e foi contratado.
Fez lá em São Paulo mesmo?
Lá em São Paulo. Fez um estágio e contratado.
Ele era repórter da filiada nossa de Balneário Camboriú. Um jovem talento extraordinário, um trabalho jornalístico bacana. E hoje ele faz parte do grupo de jornalistas, né, de repórteres da TV Cultura.
E tem um do Norte também, né?
Tem do Ceará. Tem do Ceará, tem do Mato Grosso do Sul.
Importante para a TV Cultura ter essa percepção também, né, Fábio? A gente avançou muito aqui na Uninter justamente porque nós tínhamos essa percepção de Brasil e entendíamos, compreendíamos as realidades. Porque quando o professor Pickler pensou, né, as faculdades, antes disso ele já tinha um instituto de pós-graduação. E nós éramos professores, os cursos eram presenciais. Então, ele tinha o IBPEX aqui em Curitiba, a sede, e ele interiorizou essas turmas, porque era um período que as faculdades não estavam muito preocupadas em oferecer pós-graduação. E ele percebeu, né, essa grande oportunidade. Nós chegamos a ter, para você ter uma ideia da magnitude desse projeto anterior dele, mais de 300 turmas funcionando simultaneamente de pós-graduação. Então, tinha final de semana que saía na sexta-feira aqui, avião da TAM lotado só de professores da Uninter, espalhando, levando para o Hub em Brasília, provavelmente, depois para o Nordeste. Então, nós viajávamos muito, pelo menos umas duas vezes por mês.
E de barco também, né?
Eu sei que aí depois, para chegar lá, na turma, muitas vezes de barco, de lancha, de motoboy, enfim. A gente teve muitas aventuras aí pelo país. Mas aí nós conhecemos o interior do Brasil. E essa equipe do professor Pickler, da época do IBPEX, dos anos 90, final dos anos 90, estão hoje ainda trabalhando na educação à distância aqui e fazem parte do nosso time. E com isso, nós, assim como a TV Cultura agora também você posiciona, né, para nós, que para mim é uma novidade, né, essa rede, né, em nível nacional, essa riqueza regional é algo muito expressivo. É muito expressiva para nós, a gente entende o que acontece, a gente traz alunos para as colações de grau, para as nossas formaturas aqui em Curitiba, presenciais, eles se candidatam a vir, a gente até, quando há interesse, patrocina, traz, e temos a grata, né, recompensa de perceber o quanto a gente está interferindo no locus regional hoje por meio de cursos com qualidade, né? E tem esse eco, esse retorno, é muito forte. Nós tivemos aqui já uma série, não sei se vocês chegaram a ver, de reportagens aqui neste programa. Nós conversávamos com alunos que tinham se destacado, alunos de jornalismo, que tinham feito matérias locais, e aí nós trazíamos online, obviamente, eles participavam online, e nós falávamos deles e das suas matérias, e a CNU publicava esse material, né, produzido pelos alunos. Não lembro de cabeça, tem que olhar os relatórios para ver quantos alunos a gente, quantas matérias, mas eu sei que foi do Brasil inteiro. Nós tivemos material assim muito rico, muito expressivo em termos de apresentação de locais específicos e de situações específicas.
Então já tem um case muito parecido.
Existe, nós temos aqui o registro, tem os programas, tem os alunos, tem o relatório que mostra que nós, por meio do curso de jornalismo dos alunos, nós já tivemos muito material divulgado, né, produzido pelos alunos do nosso curso de jornalismo, especificamente.
A gente já tem hoje material veiculado pela TV Profissão, que é a produção feita pelos alunos. Agora a gente está estendendo, né, essa possibilidade com a TV Cultura. E o interessante nisso tudo é que a produção dos alunos, quando a gente fala de trabalho de laboratório ou trabalho de extensão, eles têm esse foco local regional. Então, quer dizer, a produção é feita pensando na realidade do aluno, que está inserido na cidade lá no interior do Pernambuco, do Maranhão, do Amazonas, e, enfim, do país de modo geral. Então, a gente tem um potencial de produção muito legal. E eu, particularmente, Fábio, olha, eu fico assim muito feliz com a possibilidade de parceria com a TV Cultura, porque, para mim, a TV Cultura é uma referência de emissora, né? Eu acredito muito na emissora pública. Eu acho que se há um espaço privilegiado para a produção de jornalismo, a gente falava disso no começo do programa aqui, de um jornalismo qualificado, né, honesto, voltado para, de fato, atender o interesse público, para mim, são as emissoras públicas que têm essa possibilidade. Então, eu fico assim, extremamente contente com a possibilidade da gente fazer uma parceria como essa, que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos bons para nós aí, né?
Ah, sem dúvida.
A TV Cultura hoje, e o Fábio vai ampliar essa informação, é uma das mais queridas hoje no Brasil. Né? Ela tem um recall extremamente positivo, né? E ela não é uma TV que, como eu falei antes, se preocupa em sensacionalismo, em seduzir telespectador. Não, ela tem uma programação hoje de rede, ela se candidata ao mercado também hoje, como qualquer emissora de televisão, mas seguindo sempre uma filosofia de uma emissora educativa, de cultura, e ela trabalha muito hoje, e você pode também completar, com uma estratégia diferenciada de captação de recursos, né? Ela tem aprovado na Lei Rouanet 50 milhões, quase 50 milhões. Hoje o governo liberou isso, são 50 milhões. Inclusive dinheiro que ela pode nos repassar. Nós temos direitos, nós como afiliadas hoje.
Aqui, o Peter já quer uma fatia do faturamento.
Se nós tivermos um programa, por exemplo, Ritor, se nós tivermos um programa hoje que esteja enquadrado dentro da linha editorial, da filosofia de conteúdos da emissora, nós temos dinheiro disponível como crédito para buscar. E hoje o Paraná tem, segundo a própria Uninter divulgou recentemente num flyer, que o Conselho de Contabilidade nos informou, que nós temos 100 milhões de recursos por ano disponíveis para apoiar projetos de conteúdos, 100 milhões no Paraná. Agora, semana passada, eu tive uma informação que a Sanepar estava com 16 milhões, só a Sanepar, 16 milhões, valores assim, para apoiar projetos voltados para a televisão. Tem projeto. Então, o viés de captação de recursos não é aquele que você tem que ir lá na agência, mostrar métrica, provar que você tem um custo por mil baixo, fazer uma concorrer com a Globo, com a SBT, como é. Não, nós não temos mais esse tipo de approach de mercado.
E é o que garante uma certa independência.
E é o que garante para a cultura. Né? E o Fábio pode me completar o meu raciocínio, Fábio.
O conceito hoje do assistir é diferente, né, do passado. Né? Então, hoje, as pessoas assistem conteúdo de várias formas e em várias telas. Mas, Guilherme, Reitor, esse é o primeiro passo, né? Porque outras frentes virão. A TV Cultura ela tem dentro da sua estrutura uma orquestra, a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, né, que completa 35 anos neste ano, dedicada essencialmente à música popular brasileira. Né? Então, a nossa preocupação ela vai além das áreas de atuação da TV. É claro que a comunicação, o jornalismo, é o primeiro passo, porque é a área mais factual, é onde as coisas acontecem de forma rápida. Né? Mas não tenho dúvida que essa parceria ela poderá se estender para o curso de música, poderá se estender para o audiovisual, né? Para a engenharia. Né? Então, nós temos várias áreas dentro da televisão e dentro da Fundação Padre Anchieta que poderão também ser fruto de uma atuação com outros cursos do Grupo Ninter. Né? Isso diversifica a nossa atuação, não fica restrito apenas à comunicação, embora, como eu disse, seja a área mais factual. E televisão vive de informação, vive de notícia, né? Vive do factual. Dar o primeiro passo com o curso de jornalismo, com a comunicação do Grupo Ninter, é um passo importante, eu não tenho dúvida que vai ser exitoso. Hoje a nossa âncora, a Joyce Ribeiro, estará aqui conosco também, né, para celebrar o dia do jornalista e também para celebrar essa grande parceria. Então eu quero é claro que tem muita coisa para acontecer, mas eu já estou bastante otimista e já prevendo muitas outras frentes daqui para frente.
Só para completar, já tem um projeto, ele já está praticamente concluído, que chama-se Fala Maestro. Pergunte ao maestro é o curso de comunicação, o curso de música nosso, os alunos que vão fazer perguntas ao maestro Galindo, que é o maestro da Jazz,
Brasil Jazz Sinfônica.
E ele vai responder para os alunos, né? Então, Fala Maestro é um programa que já existe na rádio, na Rádio Cultura, e ele seria, então, um programa da televisão, da TV Cultura, produzido aqui por nós com o curso de jornalismo. Já está pronto esse projeto, tem um espaço já garantido no domingo, depois da orquestra.
Domingo, às 21 horas.
21 horas, depois da orquestra nacional. É um espaço que a Uninter tem, disponibilizado pelo Fábio e pela TV Cultura, sem custo para o Uninter, só um espaço nacional. Para você ter uma ideia, o break de 30 segundos nesse horário nacional é R$42.000, 30 segundos. Então é um espaço nobre.
Ele já vai falando, vai
fazer uma merchan. Dinheiro já não.
Então está pronto, reitor, para em primeira mão o senhor sabia aqui. A gente não divulgou ainda porque ele estava em ensaio.
A gente precisa falar, Benhur, se eu não falar aqui, a maestrina Valentina Valentina vai ficar brava. A gente tem uma orquestra aqui da Uninter também.
Eu ia comentar
que a gente
isso.
Precisa talvez avançar também uma parceria com a TV, também pensando na nossa orquestra aqui.
Nossa
orquestra.
Integração.
Eu sou baixista da orquestra. Eu toco na orquestra.
Nós aprovamos. Nós aprovamos no final, no apagar das luzes de 2023, nós conseguimos aprovar na Lei Rouanet 187, um valor pequeno, para começar, para a gente comprar instrumentos, etc., né? Pagar os músicos. Então, nós já temos aprovado o primeiro projeto pela Fundação Wilson Pickler, de R$187.000, para a orquestra. Então, eu estou agora trabalhando junto com alguns fornecedores nossos da Uninter, né? Para que algum deles, talvez o Santander seja um candidato aí, que é nosso.
Para liberar o recurso daí.
Liberar o recurso, ele abate o imposto de renda, né?
Sim.
Faz a renúncia, o governo dá a renúncia fiscal e a gente faz esse primeiro projeto. Mas o mais importante desse projeto não é o valor, não, Reitor. É que esse projeto nos habilitou a fazer o nosso plano anual. Porque a gente precisava de um aprovar no final do ano 2003 qualquer projeto para nos habilitarmos ao plano anual. O plano anual nos permite fazer um projeto onde toda a nossa grade de programação, assim como a cultura, toda a nossa grade de programação ela pode ser financiada através de leis de incentivo. Então, a gente pode fazer um projeto de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, não importa, não tem mais limite.
O importante é
nos habilitarmos a ter o plano anual. Então, a gente já tem o plano anual, estamos aptos, aí temos um consultor que já está trabalhando em cima de um plano anual.
Graças
à orquestra também.
Muito legal.
E aí, lógico que a orquestra vai ter também seu plano anual, né? Enfim, mas bem, bem lembrado da orquestra. Acho que a Uniinter vai ter uma grande orquestra, com certeza.
Vai ter, não, não já
vai
tem.
Competir.
Vai ter, não, já tem, já é, tem uma orquestra. É,
muito... Vai integrar.
Não vai competir, não vai competir com a
Brasil Jazz. Aprender com a expertise todo que.
Vamos
que
transferir o know-how para cá.
Claro. Bom, pessoal, acho que já está dando, terminando aí uma hora o programa. Eu gostaria que vocês passassem suas mensagens finais aí.
Eu quero dar, eu quero dar a agenda do que nós vamos fazer hoje aqui. O Sim. Fábio vai participar de várias atividades junto com a Joyce. Nós temos hoje, às 2h30, nós vamos assinar esse protocolo de intenções, né, lá na reitoria. Depois, às 16 horas, nós temos um podcast, o Mediatize, com a Joyce Ribeiro, lá participando comigo e mais os professores da área de comunicação. E à noite a gente tem a palestra, né, o bate-papo com a Joyce lá no auditório, está na tela aí, ó, no auditório do Garcês. Quem quiser participar presencialmente, for de Curitiba e região, está super convidado. Os demais podem acompanhar pelo canal do YouTube da Uninter. E nós vamos anunciar lá junto com o Fábio, junto com o José...
TV também, vão transmitir pela TV.
E transmissão pela TV Cultura. E o José Roberto Maluf deve estar online, né, que é o presidente da TV Cultura, deve estar conosco lá também, para anunciarmos publicamente essa parceria que a gente está firmando aqui, que é o tema da nossa conversa de hoje.
Bom, eu quero concluir, agradecer essa oportunidade. É a primeira vez, né, que a gente consegue se integrar aqui. Eu queria convidar que a CNU e todos os programas fossem integrados também com a televisão, a gente pudesse fazer essa simbiose, essa sinergia, né, com a televisão.
Um estúdio novo que vai ter aqui, assim,
então,
a gente vai ter uma capacidade melhor de...
Usar mais essa estrutura fantástica que tem aqui, com os profissionais que aqui tem, o Mauri também, que faz um belo trabalho. Agradecer ao Guilherme, que é um grande parceiro nas ideias, né, e acho que tenho certeza que ele captou rapidamente essa questão, de atender o pedido do próprio professor Wilson Pickler. Magnífico reitor, seu apoio vai ser importante para esse projeto. Sim, tenho certeza, sim, tenho certeza que sem o seu apoio, isso vai ficar um pouco...
Não, o apoio é integral.
Vai precisar seu apoio.
Em frente.
Vai precisar seu apoio. Eu tenho certeza que é um projeto que nasceu vencedor. Ele é um projeto, como diz o Fábio, inédito na história da TV Cultura e na nossa história aqui.
Sim.
E ele vai ser sucesso. Lá na frente a gente vai poder comemorar grandes pautas nacionais que foram geradas aqui. E o curso, reitor, vai ser cada vez, vai ter um peso maior, né? Com certeza ele servirá também não só para um laboratório, como eu disse, para o curso, como também para um grande instrumento de marketing. Né?
Sim,
nós temos,
claro,
que trabalhar,
claro,
essa questão. Né? O aluno, percebendo tudo isso, ele vai optar muito mais pela Uninter do que para o concorrente. Né? E os egressos vão estar motivados a fazer sua pós-graduação. Então, aqui nós estamos trabalhando também outras estratégias, né, que são importantes para a nossa organização. Okay. E ao Fábio, eu quero dizer que é importante, você é um grande parceiro, né? Tudo que a gente faz aqui, ele tem nos pedido demanda. Então, como bem falou, não é só isso aqui, isso é um embrião de um primeiro passo, a grande parceria. Nós temos demandas de programas que a gente já está estudando a nível nacional, espaço nacional, como o Pergunta ao Maestro, que a gente comentou aqui, e outros que a gente tem. Outras demandas, o próprio curso pode gerar programas nacionais, além de boletins, além desse programa. Então, tenho certeza que essa parceria aqui, com uma grande rede de televisão, para a Uninter, para todos nós, será um sucesso. Muito obrigado mesmo, Fábio.
Obrigado a você. Obrigado a você, Peters. Obrigado a você. Posso fazer as minhas considerações?
Sim, então, por favor.
Primeiro, quero agradecer pelo espaço, agradecer também ao Guilherme, ao Peters, ao Pickler, ao Grupo Uninter, né, ao Super Canal 13, à TV Profissão, ao presidente José Roberto Maluf, ao nosso vice-presidente Enéas, à nossa diretoria executiva, que tem feito o esforço para que a TV Cultura ela possa cada vez mais se reinventar. Né? E essa parceria com o Grupo Uninter Educacional é importante na nossa história, porque reinventa também os nossos passos. Os desafios são grandes, nunca foram fáceis e nunca serão fáceis, mas o gosto está aí, em superar esses desafios. Estamos começando, né, Peters, essa nova fase da nossa parceria, mas com tantas outras coisas, outras ideias, outros projetos, inclusive de expansão, né, saindo dos limites geográficos de São Paulo, do Paraná, estamos indo para o Brasil. Então, não tenho dúvida que hoje nós viemos celebrar aqui o fortalecimento dessa parceria, dessa união, e que eu não tenho dúvida que isso se expandirá, não só, né, pelo Brasil inteiro, mas também nas várias áreas de atuação na universidade e dentro da TV Cultura. Então, quero agradecer mais uma vez pela parceria. Estamos à disposição para contribuir.
Obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela presença, Fábio Chateaubriand Borba, professor Guilherme Carvalho, João Carlos Peters, e agradeço também ao pessoal da rádio, a Bárbara e a equipe aqui que viabiliza sempre o nosso programa. Vamos ver se agora a gente mantém a grade aí funcionando, né? Toda sexta-feira estaremos aqui ao vivo e depois as pessoas podem assistir aí nos canais, né, que o programa fica à disposição de todos. Muito bem, um forte abraço a todos, tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima sexta-feira.
Conversa com o Reitor.